aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, nosso podcast do 1-2. E na nossa session hoje temos Miguel Horta.
Salve, salve, família.
E aí, tudo bem?
Tudo bem, e você, senhor William?
Tudo bem, mesmo com essa coisa ridícula que tá na sua cara.
Mano, isso daqui foi uma das coisas mais dolorosas que eu já passei na minha vida, cara. Dói muito colocar um piercing no septus.
Eu achei que era aqueles piercings falsos, tá ligado?
Depressão. Não, é verdadeiro. É verdadeiro, fiz ontem.
Jura?
Juro.
Tá com aquela casquinha gostosa de tirar, mano, ainda?
Tá. Agora eu preciso limpar 5 vezes ao dia.
Pedro. Gira ele agora pra ver quanto dói.
Não, não quero girar.
Por favor.
Não.
Eu vou girar.
Não vai. Sai, Tito.
Oi, Tito, tudo bem?
Oi, William.
Tudo bem com você?
Não.
Por quê? Tá de ressaca? Ressaca moral?
Tô. Os dois.
Os dois?
Sim, fiz muita merda.
Ressaca sexual?
Não, não transei, não consegui.
Então, isso brancher. É uma ressaca sexual.
Não consegui, tentei. Justo. É difícil transar sozinho.
E aí, Jéssica, tudo bem?
Cuscuz.
É difícil transar sozinho.
Cuscuz, Jéssica.
Cuscuz.
Tá bom.
Tudo bem com você? Né?
Tudo bem com você?
Como foi ótimo. Ontem seu dia, anteontem?
Anteontem eu transei, foi ótimo.
É, isso que eu queria saber.
É, deu bom, deu bom, deu bom. E como foi pra você?
Não transei, velho.
Caralho, transei. Que papo de louco do caralho.
Ah, nossa, falou o cara que tinha um podcast sobre sexo.
Não, mas aqui tá estranho só a conversa, só de ontem, anteontem.
Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um 2 Testando, podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir com o seu sexo matinal, por que não? E a gente também tá lá no YouTube, esse podcast vai ao ar em vídeo lá no canal Podcast 1-2 Testando. E tem vídeo lá no YouTube também no canal 1-2 toda terça, quinta e domingo. E se você quiser ajudar esse coletivo Erva Afetiva a continuar fazendo conteúdo, cola em apoia.se/12. Tem várias recompensas aí pra você que apoia a gente. Tem nossa session de sexta, tem sorteios mensais, tem vários bagulhos lá. Então cola em apoia.se/12. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da loja. Fala o que tem.
Porra, tem várias coisas pra você comprar lá na loja. Tipo essas peitas que eu tô usando agora, peitas.
É verdade,
inclusive eu falei peita, os malucos falaram que peita é chupeta.
Ah,
eu,
é?
É.
Você jura?
Confundi. Fiquei anos chupando rola, achando que tava comprando camiseta. Mas ó, tamo com a coleção nova das petas do 1-2, meu irmão. Ó, essa daqui é uma das minhas preferidas. Como a gente chama essa daqui?
Essa é do Shredder's Brothers.
Ok.
Pode, não pode.
A minha preferida é do Tripping, que tem uma estampa sinistra atrás, né? Se você está assistindo,
ah,
você tá vendo.
Ah, eu te digo, você tá mentindo que é a sua preferida.
Por quê?
Porque essa era a minha preferida, a gente até discutiu qual que ia vender mais. De preferência de estampa.
Só preferida essa aqui, Tito.
Keep High. Ah. Acho que cada um de nós tem uma preferida, entendeu?
Nossa, que conveniente. Enfim, velho, eu...
Mas é verdade.
Eu que fiz a curadoria inteira dessa nova coleção.
É verdade.
Sozinho. Ninguém...
Ai, da puta.
Ninguém... Eu coloquei silk mesmo. Eu fiz uma a uma.
Que
Se você
cara.
Quiser ver a nossa nova coleção, cola lá na...
loja2.com.br.
Exato.
Fechou?
E corre, porque, mano, acabou?
Já acabou. É. Então vamos começar a nossa brisa aqui. O nosso papo de hoje é fazer papel de trouxa, de otário. E, cara, tem aqueles momentos em que a pressão social faz a gente fazer papel de otário. Eu acho que o exemplo máximo que eu trago aqui à nossa mesa foi uma vez que eu tava num evento. E eu tava entediado, já que eu tinha que ficar esperando pra gravar.
Num evento trabalhando, você disse?
Trabalhando, exatamente. E aí tinha vários food trucks. E eu fiquei um tempão, o food truck ficava perto da área de fumantes e eu colava muito pra lá. E eu fiquei trocando ideia com o maluco. E ele fazia massas artesanais. E eu fiquei trocando ideia. E eu, tipo, me empolgo com comida, né? Comecei a trocar ideia, ele falando isso, não sei o que lá, blá, blá, blá.
Toda massa não é artesanal?
Não, tem as industrializadas.
Tipo miojo.
É, tipo miojo, exatamente.
Que vontade.
E aí, tipo assim... pô, mó, o cara veio com uma história da hora. E realmente, a massa era ok, não era nada demais, não, tudo bem. Mas o papel de otário foi o prato comestível. Que ele falou, não, nosso prato é biodegradável, não sei o que lá, e é comestível.
Não, não, não.
E aí, tipo, eu trocando ideia com o cara, pedi minha comida na hora do almoço, fui lá comer com no talher e prato comestível, bababá, terminei de comer. E aí, trocando ideia com o cara, olhando pra cara dele, eu dei uma mordida no prato.
Você jura?
Realmente era comestível, só que era muito ruim,
mano. Chegou do quê? De papelão?
Não sei do que é feito, mas era muito ruim, velho. Parecia que eu tava comendo papelão. E eu mastigando com aquela cara de rampa de crer, super inovadora a
isso
ideia.
Isso é o famoso biodesagradável.
Completamente biodesagradável, velho.
Uai.
Horrível, horrível.
Mas, cara, a intenção foi boa.
Então, mas, velho, pra...
A intenção é boa.
Eu não sei, mano, porque por que você fala pra alguém que o prato é comestível, isso é uma merda, isso vai ser uma experiência horrível.
E você tá com ketchup em cima?
E eu lembro... Não, mano, tinha mostarda. Tinha um resto da massa ali, tá ligado? E eu comendo e eu pensando assim, cara...
Você comeu inteiro?
Não comi inteiro, mas a mordida que eu dei já valeu por todas as vidas que eu poderia comer um prato comestível, tá ligado?
Eu acho que você podia... Acho que a intenção dele era enrolar, fazer um wrapzinho.
Exato.
E comer.
Não, 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 mas ele fica duro. Ele fica tipo um pãozinho, como se fosse uma crostata, entendeu?
Perto de uma tapioquinha.
Não, parecia uma... Acho que é feito de trigo, mas tem gosto de nada. A textura é o que não é da
mas
hora.
Mas se você tá comesse ligado? Junto, o que que tava dentro do prato?
É,
se
enrolasse. É isso que eu, pensei, é isso que eu falei. Falando. Eu comi com o resto de molho que tinha no prato.
Só?
Mas você comeu tudo ou você deu uma mordida?
Eu acho que era pra ser a capa do sanduíche.
Não, eu comi o macarrão, tá ligado? Aí sobrou aquele molinho que sobra no final. Normalmente você passa um pãozinho, pá. E eu comi com o prato. Só que eu dei uma mordida e falei não. Só que nesse não, eu tava mastigando, olhando pra cara do cara, contando sobre o prato comestível. E eu pensando, como eu sou otário? Por que que eu faço... Eu podia ter falado pra ele, isso aqui é uma bosta. Foi uma ideia horrível.
E sabe o que eu acho? Eu acho que nem era comestível, mas é engraçado quando você... pode comer isso, cara.
Tem um mito do papel do Trident, que é comestível.
É, né? Os caras, não, é igual você comer o Trident. Com papel ou não.
Mas aí a gente entra numa outra história que é isso levado ao 2, né? Porque a minha mina, ela trampa no hospital e no hospital tem tipo uma praça de alimentação, não sei o que lá, e tem uma sorveteria. Nessa sorveteria, ele serve o sorvete com um copinho que tá escrito eu já fui mandioca.
Quê?
O copo é feito de alguma coisa de mandioca, não sei.
Sim, caralho, eu já vi esses bagulhos.
E aí,
já vi.
A minha mina ficou trocando ideia com o amigo dela. Falando, mãe, se isso aqui é mandioca, será que isso é comestível? E os dois deram uma baita mordida no copo pra descobrir que ele não é comestível, tá ligado?
Nossa, eu vou começar a fazer adesivos e jogar nas coisas e falar, isso é comestível, só pra ver se as pessoas mordem.
Vamos fazer porque... com o Léo numa gravação.
Por favor.
Não, por exemplo,
nossa, ele não vamos. Vai ver isso aqui mesmo?
Não vai, não vai. Eu não, sei que eu falar, Léo, você não tá ligado, mano, essa caneca é comestível. E mas, aí ele exemplo, vai dar uma mordida.
As nossas peitas são comestíveis, não são? As nossas peitas dos dois?
Tudo é comestível se você morde.
Exato. Se você engolir o bagulho
dependendo
e mastigar.
Dependendo do seu sistema digestório, tudo é comestível.
O amendoim, por exemplo, que come qualquer coisa, velho. Com certeza que a peita não ia fazer mal nenhum pra
eu
ele.
Eu nunca vi um amendoim comendo amendoim.
É, isso seria um canibalismo.
Um inseto de amendoim.
É, canibalismo. Mas qual evento foi isso? Porque eu acho que vou trabalhar num evento é humilhação.
Mas não é humilhação, é pra fazer de papel de otário, né?
Então,
porque, tipo,
mano,
tem vez que não é.
Mas qual evento assim. Que você tava que foi desse comida? Foi BGS?
Ah, não, não. Foi num negócio de empresa, de firma, assim, tá ligado?
Pode
não
crer.
Foi da hora, mas mesmo assim, ok.
Mas, mano, trabalhar em evento, assim, de que a gente já cobriu várias BGS, por exemplo, é muito humilhante.
O que é BGS,
cara.
Mano? Você tá
Brasil
falando
do Game Show.
Ah!
Meu Deus,
é o maior evento de games
eu
da América
falando
Latina.
Em inglês aqui agora, mano. É Brasil, jogo...
Mas
show.
O nome é BGS, você não pode traduzir o nome que é o nome da feira.
Por que que eu sou julgado, hein, quando eu falo os bagulho que é inglês?
Porque você fala, pega o paper aí pra mim.
Pega o quê?
Pega o paper aí pra mim. Ou, pega, sei lá.
Shirt. Porque existe o nome em português.
Começa assim.
Você escolhe usar.
Ok.
Nick, microphone.
Próximo assunto. Please, motherfuckers.
Ah,
tô me sentindo supla agora.
Qual que é o tema desse podcast mesmo?
Prestando bem
atenção. Não, eu prestei, mas eu quero saber se é a história que eu pensei entra.
Fazendo papel de otário.
Entra. Fazendo papel de otário, aí eu fiz outro dia. E eu me senti... Só que eu fiz papel de otário sem fazer, mano. Porque assim, errado eu não tava, né? Eu tava sem cartão.
Paper de otário.
Eu tava sem cartão, fui entrar no Pico, pá. E aí que eu... Mano, por algum motivo eu não tinha levado o celular, entendeu? Eu falei, ah, mano, foda-se, é isso. Uma noitezinha sem celular, fé. E aí... Que eu fui pagar no dinheiro, né, a entrada. A mulher olhou pra minha cara, tipo assim, como assim? Igual os incas faziam? Tipo, só pagando dinheiro? E eles não queriam aceitar dinheiro!
Caralho!
Não falei, velho, exato. Isso foi muito bizarro pra mim, tá?
Não, mas eles fizeram papel de otário, então.
É, tá invertido.
Então eles fizeram.
Mas você dinheiro? Não entrou no rolê?
Cash,
entrei,
dinheiro?
Entrei, porque pagaram pra mim.
Nossa, que loucura,
mas não tava sentando. Seu amigo fez papel de otário que pagou
verdade,
pra você.
É verdade.
E eu nunca mais paguei.
É, não, tá pera vendo? Aí, esse gente. É você tá me falando que você ofereceu uma nota oficial.
Uma nota. Daquela
e o cara falou,
é,
não,
dinheiro
a gente
mesmo.
Não aceita dinheiro.
É. Não, você não tem cartão, você não quer fazer um Pix, você não tem... Eu falei, não.
Filhos da puta.
Essa é a minha história de frustração, mas não sei se tem problema.
É, você fez outra pessoa de otário.
Não, otário então, é ela ganhando, que tava com né? dinheiro. Quem anda com dinheiro
eu vou,
hoje?
Eu vou ressignificar o que eu tô sentindo sobre esse rolê, então. Porque eu saí ganhando, porra.
É.
Pode pá, tá. Beleza.
Isso deu bem, mano.
Obrigada.
Foi um rolê bom?
Foi
um rolê bom?
Foi. Então bagulho junino, comi uns bagulho.
Ah, não. Bagulho junino.
Nossa, você já foi em festa junina?
É, eu gosto.
A gente vai ter uma festa junina num dois?
Não.
Não quero.
Por quê,
nossa,
cara?
Festa junina. Não
gosto. Qual parte que você não gosta?
Toda.
A quadrilha é a melhor parte.
Não é.
Pô, vamos dançar uma quadrilha aí,
não
velho.
Não quero.
Não?
Não quero.
Você jura?
Juro.
Quentão.
Também
milho
não.
Quente.
Ele não bebe
milho
álcool.
Milho quente.
Milho quente, eu acho.
Pamonha, milho quente.
Pamonha,
quer dizer,
um
milho quente.
Milho quente, tá?
É, milho quente. Não, é, milho quente.
Aí ele fala, me vê um milho quente. Fala, é, porque tá gelado. Não, mas por exemplo, paçoca.
Não.
Amo
pau
paçoca.
De moleque.
Não.
Pau de moleque. Pau de moleque eu gosto.
A Jéssica com os novinhos, né?
Pau de moleque é bom, velho, caralho. Faz mais trocadilho, por favor, continua.
Não, de festa junina
qualquer
tem
coisa.
Pau de moleque, pau-soca, pau-soca, pau-stel, pau-soca.
Mas pastel não é de festa junina?
Não, mas a gente só tá falando coisa aleatória tá. Agora.
Mas não tem nada
nossa,
com...
Que saudade, é um pau de moleque. Fala, quê? Não, pé de moleque, porque muda. Porque de repente o pé é aceitável.
Você vai pedir um pau de moleque.
Eu vou, mano. Eu espero o ano inteiro pra chegar junto pra falar, vê um pau de moleque, o cara, claro. Hã?
Imagina ele chama um maluco assim, o maluco cola e te dá um moleque.
Não, melhor você seria...
Isso aqui tem um pau ótimo, tá ligado?
Pé de moleque na forma de um pau de... Pau de moleque,
mano.
Mas vocês
viram o bagulho que os caras... É, a galera tava fazendo aqueles bolinhos de xoxota?
Ai, quê? Sim!
E aí entraram na justiça pra proibir?
Não,
é,
não
mano, essa semana, velho. Os caras entraram com pedido.
Eu não sei nem que bolinho de xoxota, nem que pedido.
Tem um pico aqui em São Paulo. Eu não sei se é isso que você tá falando, mas é que...
Eu não sei se é esse pico, mas deve ter vários hoje em dia. Mas
gente,
um
com certeza é o mesmo pico. Você acha que tem dois picos
não,
que
mano.
Fazem bolinho de xoxota?
Claro que
eu
tem.
Eu juro. É o que eu tô falando, que eu falei que eu não sei se é o mesmo, é uma loja de crepe que tem só de xoxota e paus. E aí o seu crepe, ele vem personalizadinho.
E aí proibiram o crepe de xoxota?
O crepe não, por enquanto tá rolando. Eu acho que eles não estão acontecendo nada. Mas aí no bolinho
é
dele,
ah,
é que eu acho que...
O mesmo lugar que faz crepe faz bolo.
Lugar diferente.
Mas como é? Ele é uma vulva?
É o formatinho. Você joga o bagulho, o creminho lá do crepe, aí quando você fecha, já é o bagulho no formato, assim. Aí sai ou uma xoxota, que aí eles colocam em cima uns liquidinhos, assim,
ah, mas aí é corrimento? Aí não, né?
Ixi,
xoxota goza também, né? Não só corrimento. Tem vários tipos de líquidos lá. Que
nossa, imagina você receber um crepe em formato de xoxota e pôr maionese ali,
mano.
Né?
Então, mano.
Ah, não. Se você pega de um pau e, come, e põe um bagulho...
Então, mas ia ser
mas
errado,
é tão errado quanto. Eu concordo.
Mas é o quê?
Ia ser tão errado quanto. Se mano,
eu
desculpa.
Acho da hora,
eu
velho. Um pau gozadinho.
Não, mas, ah, mas não é gozadinho.
Maionese.
É com maionese. Aí tá errado. Aí é smegma. É smegma. Aí não tá certo.
É. Não, que smegma, mano? É tipo doença venérea.
Tipo isso.
Exato. Corrimento. Enfim.
Eu acho que, vocês estão muito médico querendo saber a cor de cada bagulho exatamente.
Então, é,
isso
se chama
como...
educação sexual. Uma das coisas que a gente proporciona aqui dentro de um doido. Redução de danos de drogas e DST. não que eu te passe, e te evita.
Não nessa ordem. Não,
e papel de otário.
É, papel de otário.
Ah, voltando
que é...
pra isso, né?
Então, você foi uma otária quando você comeu esse bagulho com maionese. Você comeu com maionese?
Não, eu ia te chamar pra ir lá. Eu não fui ainda.
Jéssica, se você colocar ketchup, também tá errada.
Pô, mas um bagulho...
Porque desceu, chicão.
Ai, que da hora.
Ah, nossa. Olha esse crepe, parecendo que tá sangue.
Ai, Tito, você é muito mimimi, cara. O
eu
Miguel
não
é
mimimi,
assim, né, Miguel?
Eu já fiz sexo oral com a menina que tá com... o Chico.
Um bolinho de pepeca com geleia de morango.
Tá bom, eu preciso ver um crepe em formato de pênis antes.
A gente tem que ir lá, vamos lá. Okay.
Mas eu não deixaria de comer.
Mas
jamais.
O Tito fez papel de otário na última gravação, por exemplo.
Por quê?
Porque assim, o William teve a ideia de um belíssimo quadro, que eu achei perfeito, maravilhoso, que é experimentar a larica da galera, só que ele não se colocou no quadro e você foi o otário que comeu as comidas.
Mas foi tão gostoso.
Não, alguns, né?
Ah, velho,
mas
eu acho que
algum foi muito desagradável, que
foi
fosse, nossa, como
o
sou otário.
O da goiabada com
presunto. Você foi otário vezes dois, porque patê não se coloca uma talagada, tá ligado? Como vocês colocaram. Coloca uma fina camada.
Ah, porque você acha que isso ia mudar.
Ih, eu acho que ia ficar menos agradável.
Você tá louco, parça.
Você não acha que assim, ia ficar menos agradável?
Não, só vou contar que eu gostei. Que assim, a gente fez, acessa lá no nosso site, foi no YouTube. Foi o último vídeo que a gente soltou aqui.
Não foi o último, mas se você voltar umas casinhas aí, tem provando laricas que vocês mandaram.
Amendoim e Tito fazendo vídeo.
Amendoim, o personagem, não, não o condimento. Não é um condimento, não é um condimento. É um grão. Não é, foda-se. Sabe o que eu mais gostei, cara? Foi realmente do miojo com o torcida de pimenta mexicana, tanto que eu comi 3 vezes essa semana.
Você jura?
Você fez em casa?
Você fez na sua casa?
Sim.
Mas você comeu o miojo, terminou
não,
o miojo?
Não, eu fui pra isso.
Caralho, que loucura, velho.
Foi tão gostoso, velho, que eu fiz pra isso. Eu experimentei com o talharim, que tipo, é um miojinho diferente, né? Que
sabor? Mas...
frango. Gostei frango, mais do frango, porque o frango tem uma picanciazinha.
Justo.
Mas também fiz o de brócolis. Mas, mano, eu saí de casa literalmente com a larica.
Com a intenção do caldinho.
Com a intenção, eu falei, nossa,
salgado.
Mano, que vontade de comer um miojo.
Com torcida de pimenta mexicana?
É porque ele tem uma picância. Eu não experimentei ainda com os outros sabores. Mas esse foi o grande vencedor desse vídeo, velho. Por favor.
É porque o Miguel falou assim, se o título não for, faz você. Eu falei, cara, eu queria muito não fazer esse quadro.
Por isso que eu falei que você foi otário,
nossa,
entendeu?
Mano, eu quero fazer mais.
Eu quero também, velho. Eu fiquei com maior inveja em casa.
Não, algumas coisas ficaram boas.
Não, 80...
A bisnaguinha com bis ficou muito bom, velho.
Ficou.
Derretidinho na chapa.
Não, mas, teve umas ideias muito pior lá que eu não botei no vídeo de camarada.
Mas, então, a gente colocou pela primeira vez esse vídeo. Agora eu quero ver o que os caras comentaram, porque
sabe
eu ainda não vi.
Sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Pesados. Eu vi os comentários, também. Sabe o que eu acho que a gente pode fazer no parte 2? Quem for fazer, inclusive eu quero ser uma das pessoas que eu já tô me escalando. Tipo, um tá sóbrio e o outro tá muito chapado, tá ligado?
É legal isso.
Porque aí, mano, com 3 baseados antes de experimentar os bagulho. E você sóbrio.
Ah, não.
sabe o que ia ser melhor?
Não.
O Tito sóbrio depois de almoçar, tá ligado? Já
não,
vem de barriga cheia.
Não, não gosto.
Nada vai ser
bom.
Sim, tipo,
então
nada
fechado, bom. fechado.
Você é o otário do quadro.
Tá, beleza, eu aceito. Bora. Mas a brisa que o Will teve desse quadro, inclusive, pros próximos, quem sabe, né? Se você tá ouvindo, já chega lá na mídia social das pessoas e enche o saco. Pra pegar um chefe, né? E fazer um bagulho gostoso. Com
a... Ah, é,
não,
verdade.
Não, a ideia é, tipo, uma ideia absurda, sei lá, estrogonofe com pizza e doce de leite, e a pessoa transformar isso num prato que seja...
Ah, mas não tem como esse exemplo que você deu. Como pode ser gostoso?
Ah, e chefe?
Mano, um chefe é... Quem vai fazer isso com doce de leite e coisa?
A galera se vira, né?
Esse é o desafio, mano. O desafio é esse.
Bom, a gente já gravou uns podcasts aqui com os chefes, então... Não quero colocar os nomes
tem
aí na Aloysio, mesa.
Tem o Aloysio, tem o Lierson.
Tá bom, já que você colocou nomes na mesa. Inclusive, aqui, ó, tô usando o boné dele.
Do Tucano, salve Tucano.
Ah, tá pra trás, né?
E não dá pra ver. E salve. Você tá com o suporte do boné até agora.
Eu tô, mano, porque fica mais retinho. Ó, salve Tucano, manda aí um Rei Arthur, que é aquele hambúrguerzão, mano, com...
Eu provei outro dia em casa, eu pedi, eu falei pro William.
Com
gostei.
Gorgonzola.
Eu tinha comido.
Delícia.
Nunca tinha comido lá, é bem bom.
Gostoso,
é bem,
né?
Bem bom.
Muito
bem bom.
Enfim, esse ficou merchan. Corta essa parte, nem coloca no podcast, tá?
É o William que edita
só
mesmo.
Só manda pra ele e finge brincadeira, irmão.
Tocando é parça, cara.
Mas isso. Ó, papel de otário. Hoje a Jéssica fez um que ela não contou, mas é um que eu tenho feito ultimamente. Eu gosto muito de me aventurar por caminhos, tipo a pé, tá ligado? Então eu desço no metrô mais próximo e vou de rolê andando e descobrindo caminhos e tentando colocar no Maps, que eu sempre me perco também, porque... Sempre tá confuso aquela porra. Teve 2 dias, mano, que eu me perdi, velho, andando assim. Fui parar na puta que pariu. E pra voltar tive que dar uma puta volta, velho. Puta volta. E a Jéssica hoje se perdeu vindo pra cá também.
Como você se perdeu, Jéssica?
É porque tem uma coisa que assim, eu me conheço, né? E aí eu sempre falo, pô, antes de sair, uns 40 minutos antes, vou fazer um fininho pra eu ficar de boa, ouvindo uma musiquinha, vou ir tranquila, acordei cedo, beleza. Só que, mano, toda vez que eu vou fazer, minha mão é meio pesada, né? Daí o fininho, ele às vezes vira uma tora, às vezes vira um dedinho de gorila.
Fica um fininho meio grosso.
É, e aí, mano, fumei pra cacete.
Tipo isso aí que você tá segurando uma cota?
Exato. Não, agora já acabou já, mas eu vou fazer outro.
Ah, acabou o cacete!
Acabou. E aí...
Tinha mais um peguinha.
Aí eu fui e falei assim, ah, beleza, né, vou fazer esse caminho aqui. Só que tá tendo as paradas lá no centro, né, dependendo de onde, mas na maioria dos lugares... É uma operação policial, né? Por conta da Cracolândia lá, que se separou em vários pedacinhos e tal.
Tá
aí eu
louco,
falei, mano, eu não vou ficar saindo com o celular, né? Vou gravar aqui na minha memória esse caminho. Que eu tô na casa de uns brothers até alugar apartamento. Eu falei, beleza. Aí eu olhei e falei, direita, esquerda, mano. Chegou na esquina e falei, meu Deus, pra onde é mesmo? Eu falei, eu acho que era reto. Aí eu fui, pá, andou. Chegou no caminho, eu falei, mano, já me perdi. Aí, ao invés de olhar o celular, eu ainda converso com os outros na rua, né? Então eu parei, assim, no barzinho, falei, ô, o metrô é pra lá? Ele, ih, mano, pega aqui e vai reto. Falei, e lá fui eu, aí eu já me perdi. Aí cheguei no metrô meio atrasada, pá, falei, não, tranquilo, só tenho que fazer uma baldeação. Parar na República, fazer a baldeação, pá, né, linha amarela. Mano, tô eu lá no metrô, na linha vermelha, olhando a galera, o estilo das pessoas... Como que tava a vida de cada um nesse domingo, pai. Aí eu simplesmente esqueci que eu tinha que fazer baldeação. Aí eu tive que voltar tudo. Mano. Blá, blá, blá. Essa é a pira, porque eu me perco muito, assim.
E não é a primeira vez, né? Você faz isso várias vezes.
É
tipo uma coisa que você gosta de fazer, né?
Aventurar,
caminhos.
É, gostar não. Mas quando eu tô chapada, eu falo, ah, velho, tudo bem, né? Eu vou voltar. É isso.
Quando eu tô chapado, eu tenho... O impulso...
Só vocês que se estressam, me estressam. Desculpa.
Eu erro muito, mano. Metrô
o otário
também.
Com a Jéssica sempre são os outros. Aí foram a segunda história.
Nossa,
já.
É verdade, né? Achamos um padrão.
Mas isso acontece bastante quando. Quando eu vou pegar o metrô. E aí, eu não sei, mano. Quando você tá descendo a escada rolante aqui e você vê o metrô que chegou ainda, dá aquele apito, vai. E a porta vai fechar e fala: é aqui! E aí eu sempre entro e eu falo, ah, peguei o sentido errado.
Não, ó, o metrô, eu não tenho tanto isso, porque o metrô passa de 2 em 2 minutos, mas o Jonas e o Lucas estão ligados. O trenzão, cuzão, você vê o trenzão na plataforma?
Não,
eu
tô falando do CPTM,
então,
entendeu?
CPTM
exato,
sim, mano.
Que já
CPTM você
tá...
vai a milhão, porque, mano, de domingo é meia hora, 40
porque
minutos,
quando
cuzão.
A gente tinha o nosso estúdio lá em Osasco, eu pegava CPTM,
pode crer,
era
pode
o trem,
crer,
tá ligado? Era a estação
trenzão
de Osasco.
É foda,
era, não,
é
Presidente Altino, inclusive.
Trenzão é foda, mano.
E aí você não quer arriscar, porque você sabe que é, tipo,
tem uma coisa no seu cérebro que você fala, não quero ficar
não
40 minutos
da plataforma. Não tô falando da linha amarela, onde tem o...
Dois minutos.
Que tá 1 minuto e meio. Eu falo, mano, beleza, não vou arriscar. Só que, velho, eu já me perdi tanto, chapado, indo pro estúdio pra uma gravação lá em Osasco, mano, que era horrível.
Pode crer.
E é muito confuso, porque, inclusive, era o terminal da Barra Funda. Então, você tem...
Tem todos, muitas linhas, né? É verdade.
Todos os lugares. E, mano, eu demorei muito pra poder... doutrinar meu cérebro a fazer ó, esse caminho, esse trem, isso aqui. E eu sempre perguntava, moça, isso aqui vai pousar?
Eu roubei essa semana. Ah, mas aí é frustração dos outros também. Caraca,
nossa,
realmente tá foda, hein?
Roubou o quê?
Foi foda.
O coração de alguém, com certeza.
Com certeza. Mas eu fui na padaria, né, comprar um bagulho. Aí, pá, cheguei lá, era tipo um mercadinho mesmo, assim, grandinho. Aí cheguei lá, peguei as paradas que eu queria, olhei outras coisas, falei, ah, top, beleza. Segurei tudo numa mão só, que eram uns bagulho que dava pra segurar, tipo pão com, sei lá, frios, uns bagulho tudo grande, assim, eu conseguia segurar. Aí chegou no caixa, eu olhei que tava o desodorante que eu queria comprar. Falei, pô, eu quero um desodorante daquele. Paguei o
desodorante
e fui embora.
Você não comprou, né? Porque quando você chegou aqui, você pediu o meu.
E chegou fedido.
Você tá fedidinha?
Não, eu tô cheirosa, eu juro. Cheiro aqui pelo buraco. Então, e aí eu simplesmente fui embora com os bagulhos. Eu fui embora com os bagulhos e só paguei o desodorante. Aí chegou
caralho.
Lá na casa dos moleques. Aí eu, caralho, tá, cheguei com os bagulhos.
Nossa,
aí eu,
furtou os bagulhos.
Na hora
mesmo.
Aí eu falei, caralho, mano, roubei tudo, roubei. E assim, não foi na maciota, foi na caruda, tá ligado?
Não, mas peraí, tipo assim, você passou no caixa.
Passei.
O caixa viu
só
as suas
coisas.
Só que
o bagulho tava tudo na minha mão embaixo. Aí eu só apaguei, tava segurando o bagulho, só apaguei com o celular, tchau, lá, fui embora, tchau, 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 tchau. Mas eu voltei
você
lá pra pagar
você
depois.
Você se fez de sonsa, então?
Não, acho que ela não tava ciente.
Eu só tava muito chapada. É,
porque eu acho que se ela tivesse ciente do que ela estaria fazendo, ela demonstraria, tipo...
Nervosismo,
caralho. Eu acho que eu ia fazer cocô nas calças, porque assim, eu fico nervosa.
Jamais
você
ia conseguir falar, mano, porra, deixa eu pegar tudo isso aqui e só pagar o desodoribas, tá ligado?
Na mão ainda.
Né? Na mão, velho, na mão.
Uma tá vez meio toda, eu acho.
Uma vez eu saí do Outback sem pagar, mano.
Mas como? Correndo?
Não, como, mano? Os caras ficam lá na porta.
Então, eu tava trocando ideia com a minha mina, não sei o que lá. A gente tava se empolgou no assunto, blá, 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 blá. A gente saiu. Daí, tipo, a gente tava lá, ainda ficou um pouco pra pagar estacionamento, fumar os garrinhos. A mina do Outback saiu correndo, foi atrás da gente, estacionamento.
Ah, foram atrás de vocês.
Foi atrás de mim. Eu falei, puta, desculpa, caralho.
Aí você teve que voltar lá.
Eu voltei, mano. Paguei.
Não é a primeira vez que tenta dar esse golpe, William. Teve a vez também que você, um dos primeiros colegas com sua mina, que você esqueceu o dinheiro, o cartão,
é verdade,
teve que sair.
É verdade. Mas não, mas isso aí não foi golpe, porque eu me fudi nessa. Essa foi papel de otário.
Você...
Porque o lugar não aceita cartão, tá ligado?
Você quis ser malandro, dar golpe.
Eu não quis ser malandro. Só fui sacar dinheiro, só isso. Mas só que não foi da hora.
Mais um otário que você foi, né?
É. Mas, cara, sabe o que eu fiquei pensando agora? A gente faz muito papel de otário também. Quando a gente paga caro por uma coisa e não é o que a gente quer, tá ligado? Eu lembro que eu fui pra Londres e tem a Baker Street, onde é a casa do
Baker Street!
E aí...
É a rua do cozinheiro, caralho!
Padeiro, no caso.
Padeiro.
E aí, lá na Baker Street tem um museu do Sherlock Holmes. Na época eu tava assistindo o seriado, né? Tudo mais. Aí minha mina falou, vamos também, né? E tipo assim, pro londrino era tipo 10 reais. Só que pra gente era tipo 70, 80 reais. Era muito caro, assim, tá ligado? E a gente entrou lá e, mano, era uma merda. Era muito ruim, assim. Era tipo uns manequins. Não sei o que esperava quando eu fui pra lá, tá ligado? Já era uma merda o conceito daquilo. A gente foi lá e eu pisei, andei um cômodo e falei, nossa, como a gente é otário, né? Porque é muito coisa de turista, sabe?
É, mas é só pra turista. Nenhum local fala, ei, vamos visitar esse lugar.
Então, mano.
Mas só isso, que eu já tinha pagado muito caro. Qualquer lugar de viagem. Eu acho que os melhores lugares pra viagem são evitar os pontos turísticos.
Então, mas lá não é nem tão turístico assim, saca, esse lugar aí. Porque, querendo ou não, muita gente nem conhece muito o Sherlock Holmes, saca?
Sherlock Holmes,
como,
mano?
Assim, velho? Ele é um dos maiores expoentes do detetive
tudo
mundial.
Tudo bem, mas alguém vai pra rua... Isso que eu tô dizendo. Alguém vai pra rua Baker Street pra ver o negócio do Sherlock Holmes?
Você foi, velho.
Eu fui. Porque
você
eu sou,
é trouxa.
Porque eu sou exatamente isso que eu tô falando, Tito. Que eu sou otário.
Nossa, mas qual é a sua fixação? Você assistiu o seriado e falou...
Foi exatamente isso que aconteceu, cara.
Caralho,
foi exatamente,
mano,
isso que... Foi muito otário. A ideia toda foi ruim, Tito. Desde a concepção até chegar lá.
Eu sou a única pessoa que achei uma merda esse seriado.
Então, você tá sendo otário agora.
Desculpa, mano, mas eu acho que já tem uma... eu assisti dois episódios. Eu acho que a primeira temporada tem três só. Uhum. São poucos. Mas é literalmente que eu cresci e falar... Olha essa pegada. Isso significa que não sei o que. É o cara, tipo, pá! Faz todo o bagulho na cabeça dele. E aí tem o otário que fala. Não, é ele que fala. Elementar, meu caro Watson. Vai tomar no cu, caralho. Mas eu já sei que ele vai resolver o problema.
Essa é a sua crítica?
Você chegou, tá bom, você acompanhava, vazado, tipo, livro, alguma coisa?
Ah, mano, eu não gosto. Eu não gosto caralho, do Cumberbatch.
É isso?
Essa
é a sua crítica.
Okay. Eu não gosto, embasado. Eu acho óbvio. Eu sei tudo que bem, ele vai resolver no final. E eu odeio duas coisas. Detetives...
Você sabe que tem uma temporada que ele se fode, né?
Ele entrou com droga também, é muito louco,
não,
velho.
Tem uma temporada que ele se fode muito fodido.
Bem-vindo à minha vida. Eu também resolvo o mistério e falo... E ninguém me fala.
Droga.
Elementar, meu caro Tito.
Você não resolve nem suas pica pessoal aí.
Mas eu queria muito... Agora, falando sério, eu queria muito uma pessoa que só falasse... Elementar, meu caro Tito...
Pode ser um quadro.
Pode? Onde eu vou resolver os bagulhos?
É bom isso, hein? Olha o brainstorm aqui rolando.
A gente pode pedir pra galera, pedir conselhos pra você e você resolve os bagulhos. O
que você acha dessa ideia?
É, rolou.
Só que alguém vai falar, elementar, meu caro.
Rolou, quase foi cancelado. E foi engraçado, porque o próximo que a gente ia fazer do conselhos, o convidado era o Monark.
É verdade.
Então... Obrigado, Jéssico.
Não incentiva, Jéssico.
Não, desculpa.
Deixa ela incentivar.
Não deixa.
fala elementar, meu cara.
Não, não, é
por
demais.
Por favor, te dou 10 reais.
Elementar, meu cara, Tito.
Cadê o Pix? Cadê o Pix?
Droga. Vai vir. Não, vem na cerveja, vem na cerveja.
Mano, esse bagulho que você tava falando de rolê, eu lembro que uma coisa que é bem de... que eu me senti otário, mas tipo assim, não foi tipo, eu queria ir lá. Foi tipo, conhecer a Calçada da Fama. É bem de otário também, velho.
É horrível.
Porque tipo assim, mano, é umas mãos, umas estrelas no chão... E uns caras fantasiados querendo dinheiro, velho. É só isso, mano.
Mas, tipo... Deixa eu falar...
Pelo menos você não paga pra entrar, tá ligado?
É, verdade.
Imagina se você pagasse, aí seria otário vezes dois. É. Mas você gastar
você
o seu tempo...
Você desloca até ir pra lá, velho.
Gastar o seu tempo lá já é meio de otário, né?
Mas, ó, coincidência, eu vi um tópico lá no Reddit que tava falando... Ah, mano, qual que é o maior evento turístico que, tipo... Que não vale a pena você colar? E o top 3 tava realmente a Calçada da Fama.
Pois é, muito tosco.
E quando eu fui pra Califórnia com o Léo, mano, a gente só passou. E, cara, eu não sabia que era nesse naipe. Pra mim, porque a gente que... Antes de visitar, eu achava que era, tipo... O lugar, tá ligado?
Deslumbrante, né?
Não, mano, é... Você imagina que é a 25 de março inteira com...
É exatamente isso,
exato,
Tito,
que você tem que procurar, isso. Não sei o quê. E só tem um bagulho que deve ser, sei lá, perto da Times Square ou alguma coisa.
Times Square em Nova York, tá ligado?
Exatamente.
Né?
Não entendi nada.
É verdade, é verdade. Tá, mas tem um lugar que é o pico principal, tá ligado? Que é onde tem os artistas se performando, vestido de Batman.
É gigante lá, velho, tem muita coisa.
É?
Tem a parte que é das estrelas só no chão e das mãos.
É, só que aí eu e lá a gente tava chaparadalhaço e falou, mano, vamos na Calçada da Fama, a gente tem que visitar essa porra, caralho. Mano, a gente nem desceu do carro. A gente passou, parecia uma cracolândia o bagulho.
Você se sentiu otário antes de chegar no lugar?
Não, mas o certo foi que a gente dessentiu de otário. Falou, mano, eles vão fazer tá, a gente de otário.
Você foi otário só de pensar em ir pra lá.
É, a gente pegou, porque era
depois
um trânsito...
Depois você disse foi otário.
Era um trânsito do caralho. A gente falou, mano... A gente literalmente falou, olhou, checklist. Mas a gente não viu nenhuma estrela, no nome de ninguém.
Eu tenho umas técnicas, assim, tipo, porque sempre que eu viajo, né, eu evito muito esses lugares turísticos. Só que sempre tem um lugarzinho ou outro desses que você, né, curiosidade, você fala...
E se?
E acaba indo. Então, tipo assim, eu lembro, vai, quando eu tava em Nova York, que eu fui ver lá a estátua, né, eu falei, mano, não quero, mas...
Qual
será?
Estátua?
Você
foi?
Não, então, aí eu cheguei até um lugar lá, é o Cristo...
A Cristo Redentora.
Aí eu cheguei lá, pá, onde a galera tava pegando o barquinho. Eu falei, vou ficar aqui pra analisar como tá a cara da galera que tá voltando.
É justo.
E aí eu olhei, mano, triste. E tinha os brasileiros lá, assim, quando eu fui. Aí eles, porra, mano, caramba, tal, tá, e é isso. Eu falei, não vou, nem falei, não vou. Tipo, já não queria, agora é a solução. Então eu acho que eu dessas paradas turísticas, assim, pelo menos dessas...
Tá vacinada.
Eu tô conseguindo já hoje em dia administrar. Porque antigamente, tipo, eu queria ir pra todos os lugares e era isso. Agendinha, acordar às 7 horas da manhã, ir visitar tal bagulho, não sei o que, lá, blá, blá. Hoje em dia já não é mais isso, não.
Eu tive uma ideia. Eu vou colocar uma... Na Paulista, um azulejo com meu nome na estrada. Tipo, vai ser Estrada da Fama. Porque é uma avenida... Hã?
Avenida da Fama, ok.
Avenida da Fama. E eu vou ser o primeiro a colocar... Mano, imagina... Uma intervenção. É tipo Banksy. Hã?
Eu gostei.
Só que Titoxy. Não sei, mano. Ia ser incrível.
Que merda, velho.
Do nada você tá andando... Ah, tá bom, merda. Lá onde a gente fez o meme da Milena. Na frente da Gazeta. Tem do nada...
Isso
o primeiro.
E essa grande...
O primeiro, assim, ó. Com uma estrela escrito Tito.
Eu ia gostar disso.
E aí todo mundo ia falar...
Que merda pra você parar de falar isso. Que eu já quero fazer Doom 2. Imagina, pontos da Paulista que tem azulejinho Doom 2 em alguns lugares, assim.
Então, mas a gente podia fazer isso durante... Não, ao longo da Paulista, a gente podia colocar todas as nossas...
As estrelas com o nosso nome,
você
não acha?
Só que ao invés da estrela,
nossa,
é o quê?
Não, aí
uma
vai ser...
folha da Inhacoma.
Não, aí vão tirar.
Ah, porque as estrelas vão deixar.
Vão tirar de qualquer jeito, gente.
Mas, tipo assim, pensa, isso acontece em qualquer cimento molhado. Na história da humanidade.
Não, mas ele quer fazer um bagulho bonito. Ele quer fazer qualquer coisa.
Eu tô te falando pra confundir, mano.
É só mandar fazer o azulejinho com as artes que a gente quer.
Só pegar uma britadeira.
Não, e aí passa no lugar
a polícia.
De madrugada.
Bom, beleza. Se você tem um contato, parça, manda uma DM, porque eu quero colocar... Eu quero ser a primeira pessoa que vai ter a estrela...
Vamos criar um grupo.
Na Walk of Paulista. Walk não, caminhada, né, irmão?
Ele foi alfabetizado em Nova York.
Não, corrigi, né, velho? Ó como é errado, caminhada da Paulista.
É, tem um com certeza vai reacender memórias, que é quando você é otário pra transar.
Eu?
Não, todo mundo.
Ah.
Por exemplo, quando eu era novinho, eu tava afim de uma mina, eu queria pegar uma mina, tá ligado?
Nossa, nem vai.
E aí, a mina era toda engajada nos movimentos sociais e não sei o que lá, e viva a revolução, blá blá blá.
Quantos parceiros sexuais você teve antes de casar?
Três. Poucos. E aí, o que aconteceu?
Só pra
saber. Teve uma assembleia da UJS, União da Juventude Secundarista.
Que, achei que era sexual.
Que na época era o que emitia as carteirinhas de estudante, tá ligado? Só que tinha, tipo, tinha um lastro do movimento estudantil da ditadura, que a maioria não, 100% das pessoas que estavam lá eram dos partidos mais à esquerda possível do Brasil, tá ligado? Então, era uma...
PCO.
Tipo assim, era um papo, mano, que hoje eu consigo enxergar que era muito sem noção, assim, sabe? Que a galera não falava assim, mano... Quando acontecia a revolução, não sei o que lá, revolução armada, se a gente tem que ter preparado. Era esse papo, tá ligado? E aí, mano, eu lembro que a gente ficou em barracas.
Quando vai chegar o sexo nisso? Tô esperando.
Você não transou esse dia, né?
A parte do otário é exatamente isso.
Você fez tudo isso pra
exato. Não, a gente ficou em barraca, mano. Entendi. A gente ficou em barraca vendo palestras. Das pessoas
dentro das barracas?
Não, tinha os auditórios que tinha as palestras. Mas é que foram três dias.
Foram três dias,
tá ligado? E, mano, chato pra caralho. E, tipo assim, no final das contas, eu não peguei ninguém.
Ah, você nem transou.
Não peguei ninguém. Você entende isso? Entendi. Eu fui passar um perrengue num lugar que eu acampei, que eu caguei em banheiro sujo, que eu assisti palestras chatas pra caralho, fiquei ouvindo papos revolucionários de revolução armada e não peguei ninguém.
Qual foi o pior fora que você tomou?
Não, mas aí é incontável.
Tipo. Não, mas tipo, que você realmente... Porque eu lembro, meu primeiro. Mas
então, é porque sabe o que acontece, Tito? Pra você sentir um fora, você tem que estar com a expectativa alta. Eu nunca tava.
Ah, mas não, mano. Você não passou pela adolescência?
Não, mas isso que eu tô falando. Na minha adolescência, o padrão era, eu não vou pegar ninguém, entendeu?
Quantas pessoas você ficou na sua vida, Eunia?
Poucas.
Menos de 10?
Menos de 10.
Beijo?
É.
Vocês juram?
Juro.
Você tá casado há 25 anos, velho.
Gente! Jéssica.
Oi.
Você tá entrevistando agora? Vai lá, Tito.
Quantas pessoas você já beijou na vida?
Ah, é igual a decepção do Will. Incontável. Eu
nossa,
não sei.
Se
não
você
tenho.
Perguntar quantas eu não beijei,
eu
não é incontável.
Nossa,
eu não tenho
não,
noção.
Tava pensando aqui.
Pessoas.
Tô falando só beijinho, mas não faço mais de 100, né?
Ah, nossa. Deve
impossível,
ter
não, né?
É, não.
Por exemplo, eu levantava essa questão, uma outra questão que tem a ver. Na época que ele se conheceu, quase, Will. O Me Too e tal, essa época. E eu me perguntava, isso meados de 2006, 2005, eu já me perguntava, será que a gente já fumou 1 quilo de maconha, já?
Nossa, ainda, com certeza, né? Muito facilmente, eu acho.
Então, mas na época a gente não tinha tanta certeza. Hoje eu tenho, pá.
Não, com certeza absoluta, anos, né, cara? Com certeza absoluta. Mas
será?
Ó, pensa o seguinte, ó.
Com certeza, mano?
Eu conheci minha mina no colégio. Pensa quantas minas você ficou até o colégio. E para, conta aí.
Não, eu era bundão igual a você, velho. Eu tinha.
Então, isso
eu
falando,
fui amaldiçoado,
mano,
com essa beleza.
Mas
foda,
é, cara,
mano,
tem um fator
foda.
Muito forte de redes sociais hoje em dia que ajuda muito, velho. Se no colégio
é verdade,
era muito difícil antigamente, mano. Você não tinha WhatsApp pra trocar ideia.
Você tinha que marcar com alguém,
exato,
velho,
era muito
tal dia, tal hora.
Você tinha que declarar pra pessoa, falar... Oh.
Não, você chegava
primeiro,
pra amigo.
Pra tipo amigo, assim, falar, oh, fala que fulano que eu gosto dela.
Mandava as cartinhas.
O Tito gosta de você.
E as cartinhas? Aí, você fazia cartinha?
Fazia, velho.
Cartinha, bonitinha. E aquele negócio de ti.
Sim. Nossa, como chama isso?
É
o origami.
Origami.
É um origami que você, se você tá ouvindo, é um origami que você faz... Tchá, ajudou muito.
Com os dedos.
É, você vira.
E aí, das casinhas.
É, e aí, tipo, me dá um beijo.
É. Ou então brincar de salada mista.
Eu fiz salada isso uma mista, vez, velho. E aí você comeu uma salada mista, de verdade, né, velho? Tipo, eu falo, eu quero salada mista. Ele recebeu uma salada mista.
O que, que é salada,
salada
mista?
É uva.
Não, mas tipo assim, da onde veio? Qual a etimologia da salada mista?
Ah.
É porque tu tá tudo misturado. Não, é beijo, uva, salada mista. Não.
Porque tinha um que era beijo no rosto, beijo, beijo na boca, abraço e aperto de mão. Era uma coisa assim. E aí nesse é todos juntos. Essa é a etimologia da parada. Então não, você vai abraçar a pessoa, beijar ela, então não, é tudo. Mas aqui,
uva, existe uma uva. Pera tem uma pera. A salada mista não tem uma salada
mista. É misto de todas as coisas, que é o beijo, o abraço, tudo.
Putaria,
junto.
Mano.
É o nome próprio.
É isso.
Oh, lembrei de uma frustração minha. Que eu não sei se eu já contei. Se eu já contei, me avisa.
Provavelmente.
Será?
Talvez.
Mano, foi assim, eu tava dando em cima de um cara. Isso foi uma frustração minha comigo mesma, tá? Porque eu fui ridícula. Eu tava afim de um cara no Instagram, né? Conheci ele por lá, comecei a seguir ele. Pô, umas fotos foda, umas edições foda.
Você que queijou, você que foi atrás.
Não, eu já tava lá curtindo, vendo todos os stories e tal, sendo que ele posta pouco, né? Porque ele trabalha. Aquela zoeira. Enfim, aí eu fui e falei, ah, beleza, né? Sempre que tinha alguma coisa dele, eu via e tal, blá, blá. Aí teve um dia que ele falou, ah, meu aniversário é em fevereiro e tal. Aí eu falei, momento perfeito pra eu queijar, eu também faço aniversário em fevereiro.
Ai, que chave,
aí
barato.
Eu, não, aí eu fui lá e falei, pô, seu aniversário é em fevereiro, meu também, dia 7.
Você
já,
é de
é
Capricórnio.
Não, fui, pô, tu me respeita.
Por que eu errei seu signo?
Não, você errou o que eu falei. Deixa eu contar a história, por favor, para
é
de
verdade,
interromper.
É
você
verdade,
sente, mano, toda vez ele me
não
interrompe
consegue,
sempre.
Não consegue, não dá,
e
velho.
Aí eu fui e falei, não, ô, se liga, seu aniversário também é em fevereiro. Ele, é, tal. Tá. Eu falei, então faz o seguinte, vou te levar pra comer um brunch gostoso,
caralho,
vamos.
Caralho, você mandou bem, parça.
Mano, eu não vou pra brincar,
caralho,
tá ligado?
Foi bem,
eu faço isso pouquíssimas vezes, mas quando eu faço, é pra ter um sim ali, é okay. Porque vamos, entendeu? Aí ele falou, caraca, aí você pegou firme, mano, eu não sei o quê, porque eu sei que ele também é todo saudável, curto essas paradas também. Eu falei, beleza. Aí, falei, ah, então vamos, né, tá, vou fazer umas paradas e depois te chamo, tá. Mano, só que eu fiquei com tanta vergonha, porque eu não achei que ele fosse me responder. E aí, depois, tipo, ele respondeu, falou, deu umas queijadinhas ali de leve, né. E aí, eu falei, ai, meu Deus, então, olha o que eu fiz, eu fiquei tão nervosa, é nervosa mesmo, porque eu fico nervosa. Que eu apaguei tudo que eu falei e parei de seguir o cara.
Caralho, Jéssica, eu não entendi.
Sim, é o... gente, quem quiser pesquisar pra ter a fofoca completa, que eu conto completa. É um tal de Rafa Leforte.
Nossa!
Ele é muito... aí, beleza. Me joguem, quem quiser jogar pode jogar, meus queridos. Mas enfim. Aí eu fui e falei assim, né? Beleza. Achei que acabou aí. Mas a vida, meus queridinhos. Meus queridos.
Meus quilinhos.
A vida era uma caixinha de surpresa. Aí tô eu voltando da Bahia, pá, né? Quando eu comprei o assento lá, tinha uma pessoa na ponta e eu na outra ponta, que ia ser na janela, né? E um lugar vago no meio. Aí daqui a pouco, quem senta no meio?
Esse tal?
Esse tal,
que
mano.
Loucura,
e eu reconheci,
cara,
ele pelo olho, né? Todo mundo assim de...
Deixa eu ver.
Todo mundo ali, tipo assim, de máscara, pá, eu conheci ele pelo olho. E eu acho que ele me conheceu pela mão.
Você é bonito.
Aí eu fiquei... Aí eu falei, beleza, vou falar. Eu falei, mas Jéssica, se eu for falar, o que eu vou falar? Ah, eu sou a mina que te queijou. Aí ele vai olhar. Aí ele vai olhar. E aí, eu parei de seguir o cara, parei de ver
os bagulhos
do
cara.
Eu fiquei uma hora e meia pensando o que eu ia falar, porque o voo durou isso.
Nossa.
E aí o que aconteceu? Ele pegou os bagulhos dele rapidinho, ele ficou, me olhava assim, meio de canto, e eu assim, duro, olhando lá pra fora, não tinha nada, só o bagulho branco, nuvem, eu lá, olhando pra fora. Aí na hora que a gente saiu, ele pegou os bagulhos dele e saiu, tá ligado? Tipo, pá. Eu falei, ele já foi, é isso, né? Aí eu catei minhas paradas, tava saindo com calma do avião, quando eu vejo ele tá lá fora, assim, segurando os bagulhos dele e tal, né? Tipo, de trampo. Aí eu falei, ai meu Deus, tô nervosa, já é a última chance. Aí eu cheguei na cara dele e falei, ô, eu te canto pra caralho lá no Instagram, hein? E saí correndo!
Nossa, Jéssica! Nossa, você foi muito quinta série, Jéssica, caralho!
Ai,
caralho, Jéssica, você foi muito quinta série.
Nervosa! Eu só sei cantar online, velho. Pessoalmente, eu fico muito nervosa,
caralho,
velho. Aí eu falei, eu te cantei muito lá no Instagram, viu? Aí, tchau! Aí eu saí, mano! Aí ele olhou, ele levantou o braço, ele falou, calma aí, vamos trocar uma ideia. E eu saí correndo, chamando o Uber.
O caralho. Que passa na cabeça dessa pessoa? Por que, que você apagou as conversas? Não, primeiro
é
esse,
é,
velho.
Eu não entendi nada.
Foram
eu não entendi nada.
Pontos,
eu não entendi nada,
mano. Estranhos.
Ai, eu tô nervosa agora, só de lembrar.
Não, mas espera. Ô, Gê, quando você fez isso, você tava, tipo, sob efeito de algo?
Ai,
você
mano,
tava,
eu tipo... sempre sou tão sob efeito de algo.
É isso que eu tô te falando. Aí bateu uma ressaca moral e você falou, ai, melhor não.
Não, não sei, teria... foi na hora, eu fiquei nervosa. Falei, caralho, ele respondeu mesmo. Falei, não, calma. E aí eu apaguei tudo e sumi. Mas é porque eu achei, mano, nunca vou encontrar com esse cara. Foda-se. Aí o mano senta do meu lado pra ficar uma hora e meia, velho, do meu lado. E eu tipo, caralho, mano, que burra. Porque se eu não tivesse feito toda essa papagaiada, eu teria olhado pra cara dele e falado, e aí, meu velho, agora tá roxo. Um do lado do outro, não assim, mas...
Nossa, tipo
assim.
Mas eu não entendi nada primeiro. Como tá o Miguel falou, são muitos pontos. Primeiro, você falou que foi no veneno. Você já mandou a mensagem.
Deu certo, deu certo.
E deu certo.
Deu certo.
Mas ela se apavorou, velho.
Não, tudo bem, ó.
Mas no Instagram você se apavora?
Mas peraí. Deu bom. Beleza, o cara respondeu positivamente. Funcionou. Se você mandou e você tava esperando que não funcionasse, por que você mandou?
Porque tava loucona, caralho.
Não é isso.
Não?
É porque eu tenho umas paradas que, assim, quando eu encano em alguém, eu encano, entendeu? E tava chato na minha cabeça, porque eu não tava conseguindo me controlar, ver o story dele no comentário de tudo, tá ligado? Aí eu queria silenciar, eu falei, ai, meu Deus, mas eu não vou ver mais, vou esquecer. Eu falei, vou parar de seguir, então. Porque aí eu vou parar de comentar nessas porra também, porque tudo que eu quero comentar.
E você apagou a conversa. Você
sabe, né?
Sim, você sabe.
É. Que é isso aí?
Nada.
Não, agora vai ter que falar.
Não pode.
Tô pensando em frustrações, mas acho que é mais de jovem mesmo, né? Porque você vai pegando a cancha e aí você sabe o limite de que...
Você sabe falar não, né?
Não, você sabe o limite de, tipo assim, quando a pessoa não te tá dando bola e aí você guarda o seu time,
mas sabe que eu, mas sabe o que eu acho? Que, tipo assim, eu tava tão desconfortável nesse rolê que, mano, mesmo se ela quisesse, eu quisesse, não ia rolar, tá ligado, mano? Porque, mano, você vai numa palestra chata pra caralho, você volta e fala, mano, não, sabe? Quando você tá, perdeu o sentido do que eu tava fazendo? Sabe... Mas eu já tava lá, mano, tinha que esperar o busão pra todo mundo voltar junto.
Frustrações, seguindo a linha que vocês estão falando.
Não é frustração, é papel otário. De otário.
Mas tudo bem, pode ser frustração também.
Foi, mano, deixa de ser. Porque... Sabe quando é 3 da manhã? É, você pensa em um bagulho que você disse errado há 40 anos atrás e você nem tem essa idade.
Pode abrir a boca pra falar, tá? Não tem problema, não. Só pra gente ouvir melhor, assim.
Não, mas eu tenho uns arrependimentos de, tipo...
Quando tá loucão.
Não. De... Você nunca passou por...
Eu tava sendo
chavecado e não sabia.
Não.
Não?
Não, né? Imagina, quem, pai? Velho?
Caralho, eu não, tenho, mano. Eu percebi problema. Vários anos depois, falou, ela tava me chavecando, caralho, viado. E eu não peguei, manhã.
Não, acho que o pior é quando você tá...
E aí não tem volta. E tipo, eu falo, oi, no Orkut, tá ligado? Ela fala, quem é você, velho? Eu falo, tô no Facebook.
Não, mas o mais de otário é quando você tá doidão e você passa dos limites que você não faria sóbrio e manda uma mensagem que você não pode mandar.
Mas isso você consegue colher frutos bons?
Não, às vezes consegue, mas aí você fala no dia seguinte e fala, caralho, eu fiz papel de otário.
É, mas aí eu sempre falo, foi mal, tava loucão. Tem até uma figurinha no WhatsApp pra isso, tá ligado? Foi aquela mal, placa, tava doidão. Né? Mas
já era, você já foi de otário, a pessoa sabe, você quer tentar se enganar na sua consciência de que tá tudo bem, eu tava doidão, mas a pessoa sabe que você é um
otário.
Mas olha,
tem uma parada que isso rolou minha vida inteira, porque, tipo, é aquela história de você tá doidão, e eu não vou recomendar isso. Mas, tipo, quando você tá doidão, você liga pro seu ex? Não liga pro ex, liga pro próximo ex, tá ligado?
Ok.
Só que assim, não é da hora, mano.
Que?
Não é bom você mandar uma mensagem pra alguém, quando você tá loucão, e falar, ah, você tá bêbado. Para e fala a mim, fala, mano, eu tô louco. Eu perdi,
por você.
Eu perdi todas as minhas faculdades mentais aqui, velho. E eu lembrei de você.
Nossa, né?
Isso não significa muito?
Não. Significa
assim. Quando
certo.
Alguém me liga bêbado, eu falo, caralho, mano, essa pessoa tá zoada e lembrou de mim. Eu falo, nice.
Mas você nunca mandou mensagem pra uma pessoa que você olhou no dia seguinte e falou, puta, não devia ter mandado?
Pra caralho, então, mano. É no último sobre outubro, eu mandei pra minha ex e a gente namorou só durante outubro.
Idiota, claro que não. Eu tenho uma frustração. Ai, não sei qual que era o tema, não era frustração.
Otário, papel
de otário. Ai, será que é papel de otário isso? Não sei, se liga.
Conta que a gente decide.
Tá bom, tá. Foi o seguinte, tô na casa de um brother meu, né? Que eu vou mudar de apartamento pra morar com o Giovanni, que não é meu namorado no caso, porque não sabe, é meu amigo. E aí, beleza. E aí, que esse meu brother, né, que eu tô na casa dele, ele divide apartamento com um amigo dele, que eu tô pegando, no caso. Que eu peguei alguns dias.
Deixa ela contar o negócio, cara. Mano, eu tô só fazendo...
Você não consegue.
Epa! O ratinho faz, cara.
É o Rodrigo Faro agora.
E aí, Eu falei, ah, beleza, né? Tudo bem. Só que, mano, o cara é... Beleza. Não, beleza. Aí a gente lá se pega uns dias, se pega outros dias não, tudo na paz, né? E aí a gente tava no elevador e colou uma mina no elevador e falou assim... Olhou pra cara dele, tipo, olhou pra minha cara. Vocês moram aqui? Aí eu falei, eu não, só ele. Aí ela virou pra ele, vou te colocar no grupo dos jovens aqui do prédio pra gente fazer um rolê e pá, né, tal.
Grupo dos jovens do prédio.
Beleza. É, já dá pra ver que é meio tiazona, né, pra falar isso. Mas beleza. Mas suave, suave, mulher gata. Aí a gente chegou lá, né, tal, no apartamento, comecei a zoar ele e tal, beleza. Que as minas colaram mesmo, mano? Foram duas minas lá no apartamento. Eu tava fora, e quando eu tava chegando, ele falou: pô, então, tem as vizinhas tão aqui bebendo, né? Pá, não sei o que lá. Falei, beleza. Eu cheguei, mano, essa tiazona tava na máxima pra pegar ele, tá ligado? Nossa. E eu ali, tipo assim, no meio. Porque assim, a gente não namora. E eu deixei isso muito bem claro, tá ligado? Sentamos, conversamos, falei, ó, oh, nada a ver, tal, se pegar suave, mas passou disso, não rola. Só que, meu querido, vamos lá, né? Questão de ego. É fácil falar isso quando tá vocês dois, né? Quando tem outra pessoa querendo pegar a pessoa que você pega. Aí eu olhei assim...
Você deu um
cirico-tico? Eu falei... Não, na hora eu olhei assim, eu falei... E aí, como é que vai ficar essa porra, caralho? Eu falei, porque eu tava dormindo lá, porra. Eu falei, e aí, agora, né? Eu falei, Jéssica, se põe no seu lugar. Vamos lá. Eu fiquei na minha. E a mina dando várias indiretas, que ele é mó organizado. Aí ela falou, meu... É, cama arrumada me deu mó tesão. Nossa. No meio do rolê. E eu assim do lado, falei, caralho, mano, amanhã pá, 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 só tirando, velho. Ela tava boa, eu aprendi várias com ela, inclusive. E aí eu olhando e eu vendo ele mó desconcertado, porque sabe quando a pessoa, tipo, pô, não quero te machucar, mas eu quero, talvez eu queira pegar a pessoa, tá ligado? Tô se decidindo ainda. Aí eu, pá, não sei o que lá, blá, blá. E aí eu acho que ocorreu nesse dia a frustração, tanto dela, porque ela queria muito, né? Aí chegou no final do rolê, olhou pra ele e falou, pô, me leva em casa, tal. Aí ele, mas você mora no quarto andar.
Ele que não entendeu, né?
Entendeu, mas foi só pra tipo, e aí, né? Ah, mas você mora no quarto andar. Ela, é perto, mas vamos lá. Não sei o que, ele, não, e tal, não sei o que lá. Eu acho que ele não ficou com ela porque eu tava ali, né?
Tipo... Não, a hora que você sair da casa ali, já era. É óbvio. Mas aí na hora, esse dia, na hora que ela falou o elogio do organizar, você tinha que ter pensado... Se organizar direitinho, todo mundo transa. E aí você já aplicava uma homenagem ali dos três.
Então,
mas
eu pensei...
Mas você ia na tiazuda?
Então, por isso que eu não apliquei nada, porque eu não ia, não.
Ah, entendi, tá, entendi. E o conselho do Miguel vale porque ele já pegou metade do prédio dele.
É,
né?
É o Miguel, ele prédio. É sagaz.
Outro prédio? Sei não, mas quantas pessoas você pegou do seu prédio?
Duas.
Fala. Duas, mano, é muito.
Uma no elevador.
E tem um bloco, vamos falar assim, tem um quatro bloco. Andares só. Não, três apartamentos.
Tem 15 andares, eu acho.
Ah, bom.
É porque o Miguel, ele mora assim, né? Conforme ele zera o prédio, mas ele muda.
É porque a dona Lourdes, o 72, é mais difícil, né? O outro título.
Não, mas o Miguel
mas no final
é foda,
deu tudo
mano.
Certo, a gente transou e foi ótimo o dia.
E ele transou com a mina, no final das contas?
Não. Ainda não, transou comigo. Mas aí depois que
não,
eu saí de lá...
Não, porque ele pegou o chaveco de me leva, ele falou não, quarto andar.
Ele pegou, mas eu então, acho que ele respondeu ele... porque, tipo assim...
Ah, é.
Tá, ele tá... Mano, ele é bom, mano. Sabe
ele
no
é bom,
que ele é bom?
Ele é bom,
ele é bom. Se ele fosse cozinheiro, chefe de cozinha, ele ia arregaçar. Porque sabe quando você precisa manter todas as panelas quentes?
Ele é organizado.
Gerenciamento de chaveco.
Ele é organizado, ela mesmo, chavecou ele usando.
Caraca,
ele é organizado,
Miguel.
Mano.
Verdade, ele organiza até nisso.
Gerenciamento de chaveco.
Eu quero conhecer essa pessoa.
Vou te apresentar.
Por favor.
Não, vai ser um problema.
Vou te apresentar. Ah, vai ser um problema. Quero conhecê-lo.
Ele vai te pegar.
Não, provavelmente ele vai me chavecar e eu vou cair.
Mano, tem um também que eu acho que vai puxar lembranças de vocês aí. Mas o meu aconteceu há muitos anos atrás. O que que aconteceu? Hoje eu moro num prédio que é perto da escola onde eu estudei. E meu vizinho, hoje, não é mais. Era uma biqueira. Antes era, não é mais. E aí eu fui lá algumas vezes. E eu lembro claramente de uma vez em que a gente foi lá, foi eu e meu brother lá. E o cara não tava lá. O cara que passava o corre. E aí a pessoa que morava com ele falou assim, ah, ele tá em tal lugar. Foi eu e meu brother em tal lugar. Daí a gente, no caminho, por uma coincidência, era uma época que não existia celular, né? Não dava pra falar, ô, onde você tá? A gente foi naquele lugar e a gente encontrou ele no caminho. Só que ele viu a gente já tinha dado um salve antes, ele viu a gente e ele fez um movimento de botar a mão no saco, chacoalhar a perna... E derrubar uma paranga. Daí a gente trombou ele, deu dinheiro e a vida seguiu. E a gente foi até onde ele deixou cair a paranga. E aí, mano, depois eu fiquei pensando com o meu brother, velho, a gente tá com a paranga do saco dele, velho. tá ligado? Só que, tipo assim, foi uma oportunidade, assim, que, beleza, eu era meio otário na época já. Mas você não pega a paranga do saco de outra pessoa, tá ligado,
mano? Eu vou te dizer uma coisa, cara. Se você pensar no processo da paranga até chegar ao saco do cara, aconteceu tanta coisa.
Mas eu concordo.
O saco do cara é uma delícia,
velho. Três crianças morreram no processo.
Exatamente. Eu concordo.
E você tá preocupado com se passou no saco.
Eu concordo. Peraí, ó. Vamos botar uma situação em que... Eu vou lá e você fala... William, me empresta o isqueiro. Eu pego o isqueiro, esfrego no meu saco e dou pra você.
Mas as minas escondem tudo na teta, não é, Jéssica?
Não, gente, porque é sua.
Mas entre uma teta e um saco...
Eu escondo na meia.
Eu tenho certeza que você tem alguma coisa... Tira da teta alguma coisa aí. Tenho certeza.
Não tenho nada.
Nem o isqueirinho?
É, não, tenho...
Nossa,
Foi boa, toma essa,
filha
otário.
Filha da puta. Tomei um, pra você que tá só ouvindo, tomei um dedo de meio.
Tava lá num
saco. Então tudo bem, Willis, você não foi de otário.
Não tem, você pegaria o isqueiro do meu saco?
Mas é diferente, o isqueiro eu vou tocar... não, entendi.
Você vai eu tocar vou de qualquer jeito,
mas
mano.
Mas eu colocaria no meu saco porque eu quero estabelecer dominância.
Mas e se tem um bichinho?
Qual? Que não sei, você tá falando com seu saco, mano?
Bichinho, você passa assim também, entendeu? Eu não sei se o cara tem um bichinho.
Bro, eu sou raspadinho. Eu vejo um bicho.
Raspadinho, limpinho.
Mas tem o bichinho que você não vê, você sabe, né?
Impossível no meu saco, velho. Meu saco é lindo.
Se você pegar um cotonete, esfregar no seu saco, colocar numa cultura de bactérias, não vai proliferar nada.
Vai, mas isso daí é um papabibi e tudo que você passar o cotonete e colocar num bagulho vai dar nisso. Né? É, mano.
Mas
a gente tem literalmente, eu não sei quem fez isso na Anvisa, que tem um nível de coliformes fecais permissíveis.
Exato.
Tipo, essa água aqui você acabou de dar um gole, ou um café?
É um café.
Tem cocô aí. Só que aí a Anvisa falou que 0.0 é permissível, né? Entendeu? É isso.
É permissivo.
Permissivo.
Mas vocês têm história de corre que vocês foram otário?
Pra caralho.
Nossa, eu lembro uma vez de um brother que a gente fez o corre. E aí, tipo, ele chegou todo feliz, assim, com uma parangona.
Nossa, Jéssica.
E tinha um... Você pode prestar atenção no que a gente tá falando? Consegui fazer um podcast só seu. Tá bom, beleza. Tchau.
Então, mano.
O Tito não consegue. Fala, Miguel. Eu quero te ouvir.
Tinha um carvão no meio do corre.
Como assim?
Tinha um carvão, mano. Na hora que ele começou a te avar, a gente tava no escuro, tá ligado? Então ninguém viu, fez blá blá blá. Na hora que a gente foi pra luz, a mão dele tava inteira preta.
Caralho, mano, velho. Caralho.
Esse foi ridículo.
Era churrasco.
Então, mas, ô Jéssica, você fala que nunca foi, mas, mano, quando a gente começa, a gente é muito otário. Tipo, ninguém se ensina, não tem mano.
Não, mas sabe qual é? Eu acho que isso é muito ligado ao tempo, à idade que a gente começa a usar, tá ligado? Porque quando você é sagaz de vida e você começa a usar ganja... Você
tem um nível básico de sagacidade. Ali,
entendeu? Okay. E provavelmente você tem alguns amigos que já pegam, você vai pegando pá, não sei o que lá. Beleza, comigo foi começando a piorar, não foi no começo, foi no meio, assim, depois, que aí eu comecei a conhecer mais e pegar em outros lugares e já tinha confiança de sair ali da zona de conforto que eu tinha com os meus amigos, pá. Mas eu lembro que, assim, é porque eu sou treteira, por isso que os bagulho dá muito errado. Primeiro, nunca pago antes de estar na minha mão, nunca, porque eu quero ver primeiro se eu quero, entendeu? Tipo, tem isso. É sério, eu nunca vou pegar. Direto a galera manda mensagem, não sei o que lá, deu errado, mas, gente, eu não consigo pagar por algo que eu não vi, tá ligado? Tipo, que eu não tô sabendo ali, tipo, não tem como pra mim. A não ser que, pô, seja um bagulho muito quente, né? De um amigo ir buscar e tal, mas enfim. E aí, eu acho que teve uma vez que eu fiquei com muito medo, que eu fui numa boca lá no Rio. Foi na... Que morro que foi? Aquele em Copa. Tabajaras. E aí eu fui no Tabajaras, tal, não sei o que lá, subi...
Isso recente?
Quando eu morava lá. Aí subi e tal, não sei o que lá. E aí o cara, ele queria me passar prensado como Kank, tá ligado? Que era tipo, na época lá, né, naquela fase, Kank era a Colômbia, né? E aí eu falei, mano, mas não é. Aí o cara é assim, aí ele tirou o bagulho assim, apontou pra mim. Ele falou, mano, você tá falando que eu não sei o que eu tô passando, tá ligado?
Nossa.
Só que, mano, às vezes, e é errado inclusive isso, viu, galera? Tipo assim, se acontecer alguma coisa do tipo, eu só saio fora e pego em outro lugar e boa. Só que eu sou muito treteira em todas as partes. E como eu, porra, não fui lá pegar, conhecer, ai, como que é aqui. Não, porra, eu vim da favela, tá ligado? E aí eu fui e falei, falei, então, mano, você tá muito louco, porra. Eu falei, vai ser pior pra tu. Vou ter que chamar alguém que é superior a você pra te falar que tu tá passando um bagulho errado. no lugar dos caras, velho.
Você meteu essa.
Meti essa. Nossa. E por que que eu fiquei com muito medo? Porque foi errado, obviamente. E eu retruquei na hora, eu não tinha nem percebido que ele tinha mostrado nada. E depois eu olhei, eu falei, caralho. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui?
Quadrada.
As perninhas assim, ó, tremendo. E mó cara de bandida. Como, né, não sei que cara, mas eu tava lá fazendo alguma cara assim. Pá, não, não é assim não, que não sei o que lá. Quero comprar o bagulho, não é o bagulho. E pior, mano, desceu o cara lá pra trocar ideia. Que quem que tá fazendo alvoroço aí, não
alvoroço.
Eu que tô falando alvoroço, né, mas foi...
Não, mas é uma boa palavra.
O que que tá causando dessa porra, alguma coisa assim? Aí eu falei, mas porra, né, não é o bagulho. Aí o cara brigou com outro cara mesmo, falou, não, mano, não é isso mesmo, é esse daqui, já falei, é do azul, não é desse, não sei o que lá, blá, blá. Mas, tipo assim, desnecessário, mas ao mesmo tempo, porque às vezes você perde a mão, tipo assim, também se já é um bagulho corriqueiro que você faz, dependendo onde você vai, você vai e faz isso. Mas foi a única vez, assim, que eu tretei por causa de corre, de resto, sempre deu muito certo, thank you, já.
É que também aconteceu uma coisa comigo que eu parei de colar em biqueira faz um bom tempo, assim, né? E aí essa parte sumiu da minha vida e só sobrou da adolescência. E na adolescência, várias vezes eu peguei uns negócios muito ruins e eu não tinha essa sua regra, mano. Eu pegava, levava pra casa, abria e falava, que merda é essa, tá ligado?
Não, escolhia na hora!
Até você
ter
noção, velho. Demora, né?
Demora muito, noção, demora, né? Muito.
Não, e, mano...
É como eu falei, ninguém te ensina,
exato,
tá
exato, exato. É outra época, né, mano?
É, doido. Mas eu também fiz muitas... Ah, aquelas, né? Já vou falar, nada a ver. Eu ia falar, fiz muitas amizades. Salve, galera de Laranjeiras!
Eu descobri na hora. Eu sou meio bundão pra reclamar, tá ligado?
Não, é só...
É porque... Se vier muito ruim...
Olha a situação da Jéssica. Você reclamaria nem por um caralho na vida que eu reclamaria, mano.
Eu falei, tudo bem, é isso mesmo.
Sim, senhor. Vou pra casa com essa minha cara de otário.
Mas esse que é foda, mano. A gente não tem um PROCON. Se a gente fosse legalizado, os bagulho...
Vai reclamar onde?
Que é, tipo, pô, vou reclamar do meu plano de saúde. Eu falo, bah, ANS, vou abrir um chamado, não sei o que, no PROCON. Aqui você vai fazer o quê, cara? O cara pode te meter em, mano, ó, minha amiga tomou um golpezinho desse do Instagram, mano. Os malucos que...
vários, né, galera?
Pra caralho, mano. Os caras postam, vai lá, te segue, sabe que você curte uma ganja. Então, gente, por favor.
Não façam isso, não, pelo amor de Deus. Não,
quem faz isso? Ah, recebi uma DM.
É foda também,
recebi uma DM aqui que veio.
Mas galera.
Mas é bom falar disso, velho.
É porque às vezes a pessoa não tem... Não tem contato nenhum disso. Aí, não, porra, vê que o contato,
nada,
segue,
né,
alguém que e, já, ó, é dessas paradas ainda.
Dessa brother minha, foi... Até eu, mano, me senti culpado. Que até eu que sou, falo...
Você cairia, você acha?
Mano, eu não cairia, mas tipo, foi um valor baixo pra... Ah, vai que...
Entendi.
Só que assim, o perfil era muito bem construído. Era tipo... Ah, tem duas filhas, não sei o que, tipo... O cara já tava cultivando toda a história. Porque é fácil você entrar num perfil de um maluco que tem zero seguidores.
Entendi.
Falar, dealer weed, quer dizer. E aí, ele conta uma história mesmo. Tipo, ele posta a história, só que tipo, provavelmente ele tá roubando de outro maluco.
Pode crer.
E aí, ele coloca até print de tipo, ah, estou satisfeito. O produto chegou rápido. Nananã. É?
Ah, que loucura, cara.
E, cara, esse era muito convincente, que eu até falei. Eu falei, velho, vamos ver, tá ligado? Só que não foi do meu dinheiro. Eu só falei, velho, olha, eu só vou te avisar o seguinte. 99% disso é golpe. Quais são as chances?
Né?
Porque rola, mano. Os malucos que mandam pelo correio, pela dark web, quer dizer...
Por isso que eu acho legal a galera colar nos eventos de ganja, porque é contato orgânico que você faz.
Exato.
Ali com uma galera, tipo, sabe, às vezes, sei lá, porque tem muita gente que pergunta, pô, mas beleza, não tem amigo que tem acesso, eu não tenho acesso, e aí, como é que eu chego na parada, entendeu?
Mas o foda
é que
é convidativo, porque, por exemplo, tem que ser...
É fácil, né, mano?
A situação tem que... Você tá na seca, você tá querendo...
Você não tem contato, ninguém acha,
aí aparece, você fala, ah, ok. E o famoso, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né, velho? Exatamente isso daí. Falei, ah, velho, e por exemplo, o cara tava vendendo a flor a uns... Uma flor bonita, a 10 o grama, tá ligado?
Nossa,
impossível.
E aí ele colocava o print da pessoa falando, gostei.
Nossa, impossível.
Print do Pix, o caralho. Só que, mano, o cara tinha, tipo, sei lá, mais de 1.000+ seguidores.
Pode crer.
Tá ligado? Então você fala, ah, vamos
vai
ver.
Que...
E aí foi, mano, De não, otário. E tem uma galera. Pegou um grama, foi sem conto, o cara sumiu. Deu pique, sumiu.
Que
loucura.
Não, e tem uma galera, a gente tá falando de tipo de colar em rolê, mas tem muita gente que mora em interior do interior que não tem contato com nada, não tem um evento próximo, nada. Tipo, a oportunidade que às vezes o cara consegue aparece isso, o cara fala, ah, tá, vou testar e cai nesse golpe, né, mano?
Mano, muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra.
Gastalombra!
Nosso momento Gastalombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está pra ver quem quer começar.
Eu sempre começo, né?
Não. E você sempre fala isso, eu sempre começo, é, eu começo, porque eu começo, eu sou foda, vai lá, começa.
Tá bom, vou ficar por último, porque as minhas indicações são sempre as melhores.
Sim, mas... então vamos deixar por último pra hypar, então, o episódio.
Não, eu vou mudar hoje e vou fazer primeiro, então.
Então vai, faz primeiro, começa.
Cara, eu não tenho um bagulho pra indicar.
Não tem?
Na verdade eu tenho, só que assim, eu indiquei a muitos...
Você não consegue só indicar?
Posso, então se vai. Você deixar.
Então vai.
Você fala de mim, mas você faz o mesmo? Eu, em 2020, eu indiquei o especial do Bo Burnham, que é um... Tá no Netflix lá, que é tipo um...
Stand-upper.
É um stand... Ele é comediante, só que ele é músico, tá ligado? Ele faz aquelas músicas, tipo, de stand-up, não sei o quê. Ele fez um puta de um clipe. Não, ele fez uma hora. Ele fez uma hora de músicas com críticas à sociedade durante a pandemia, que chama Inside, você está dentro, né? Enclausurado. E essa semana ele soltou... E, porra, primeiro, foi foda pra caralho. Ele ganhou um Grammy, ganhou um prêmio pra cacete, porque do ponto de vista audiovisual é maravilhoso, é impecável. E assim, ele fez tudo sozinho. Desde a composição, desde a luz, de tudo. E essa semana ele soltou no YouTube, tá lá, free, os outtakes, cara. Tipo, ele soltou os erros de gravação e tem mais quase uma hora e pouco, cara. Tipo, de coisa que ele deixou de colocar nesse especial que ele fez durante que ele tava enclausurado na pandemia. E tá muito interessante. Se você quiser procurar lá, é Bo Burnham. Só escreve Inside Outtakes ou Bloopers, que vai aparecer lá, e eu sou muito fã dele, cara. E eu vou até indicar outra coisa, porque me lembrou dele. Esse filho da puta soltou um filme chamado... Você já assistiu Oitava Série?
Já.
É dele.
Sabia não.
Ele escreveu, dirigiu, fez a porra toda.
Sabia não, é muito bom esse filme, cara.
Que é uma história de uma menina que tá passando pela puberdade e tá no literalmente na oitava série, chama Eighth Grade, né? Já assistiu também?
Não, mas é...
Okay. Cara, é muito bom. Ele tem uma abordagem muito... Se você conhece o trabalho dele, você consegue ver a assinatura dele no processo.
É muito moderno e internético.
Muito, muito. E tem uma crítica social muito foda, mano, que é tipo basicamente uma menina que tá passando. Que eu imagino, velho, o quão difícil deve ser pra uma pessoa que tá passando nessa transição do fundamental pro ensino médio. E, mano, rede social, like, quantos followers você tem. E só que ele faz de uma maneira muito poética, tá ligado? É muito bonito.
A atriz é muito boa também. A Mirim me dá um ciricutico, mas essa
eu também, eu não
é
gosto.
Muito boa, cara.
Eu odeio esses... Tirando, vai, Stranger Things, ou Coisas Estranhas... eu odeio, velho, tipo, atores mirins, aquela pessoa que te dá uma lição de moral, você é um pai, fala, mas pai, você não sabia que a economia é no país? Eles falam, cala a boca, uma Greta da porra lá, mano. Eu gosto dela, mas, né, osso. É tipo justo. Isso. Mas assistam lá, velho, olha, duas indicações, o Hot Takes do Bob Burnham e Oitava Série.
Quem baixa? Eu vou falar rapidinho, assisti Stranger... Como que fala? Stranger?
Coisas Estranhas.
Mas como que fala em inglês?
Stranger Things.
Eu assisti a última temporada que saiu, muito boa, gostei bastante. E eu... Mas todo mundo já deve ter assistido, então não vale muito. Como que é o nome da série dos robôs de animação lá?
Love, Death and Robots. Mas
peraí, só antes.
Tá, fala.
Você não achou muito longos os episódios?
A gente conversou sobre isso, cara. Nossa. Eu achei, mas eu gostei. Não me incomodou. Eu gostei bastante. E a série dos robôs, como que é de novo? Fala de novo, por favor, o nome.
Love, Death and Robots.
Isso. que vocês indicaram, acho que na última ou no penúltimo podcast.
Eu indiquei.
Cara, muito bom, velho.
Mas,
muito
te, deu, bom, mas te deu um ciricutico?
Como assim, ciricutico?
Porque, mano, é muito pra baixo, velho, essa então, temporada,
não,
cara.
Não assisti a terceira ainda. Ah, eu não tinha assistido nada ainda, Will. Assisti a primeira, acho que e metade, ou quase...
A primeira é muito boa, que é a surpresa, né, velho?
A primeira e a segunda temporada, acho que assisti a segunda, acho que eu devo estar no final da segunda, porque eu achei estranho no negócio da Netflix que, tipo, não tem os números dos episódios, né?
Mas é porque aí é uma antologia.
Não, não tem uma sequência, não. Sim, são vários. Mas aí, tipo, normalmente você fica perdido em qual eu tô, qual eu não tô.
Entendi.
Mas, mano, é muito bom. Ontem eu assisti, acho que é da segunda, que é a mina do Rio, que ela é cheia de joias, assim.
É, isso daí é o top, é os melhores.
De joia? Aí, continua.
E aí o, é um
da
cara
da sereia.
Que é, não, ela não é uma sereia.
Era uma, tipo, era uma assim, sereia do mar, que começa a dançar os bagulhos.
É, isso.
Foi o que eu indiquei. Os que dois é um melhores são esses.
É um guerreiro que tá com a galera dele, e aí, tipo, ela começa a gritar e chama os caras. Mano, é muito bonito esse episódio.
Muito.
E, cara, o que eu gosto muito é o que tem uma continuaçãozinha, acho que no terceiro também tem, que é o dos robozinhos.
Nossa,
que
eles esse é o melhor do mundo, velho, sobre a humanidade, né,
sobre mano? O fim da humanidade, mano.
Nossa, assim, é bom demais, cara.
É muito bom, velho, é umas piadas, você fala, caralho, é muito genial, o roteiro é muito
o
bom.
Ô, Miguel, você assistiu o do navio? Ele foi dirigido pelo David Fincher, mano.
O do navio é o que tem
o cara que dirigiu o Clube da Luta.
É o do Crustáceo?
Seven.
É o do Crustáceo?
Ele dirigiu esse filme, esse curta,
bom,
cara.
Esse também, velho. Mas é o, pra mim, é o oposto do Stranger Things, né? Porque, mano, são episódios muito curtos e que eles entregam tudo naquele episódio. Tanto de... Porque fazer animação é muito caro, né? Então,
exato.
Quanto menos você fizer, melhor vai ser.
E eu fiquei muito impressionado, cara, com a qualidade da animação. Assim, é óbvio, você olha e você fala assim... Tá, isso aqui não é real. Mas tem alguns episódios que, tipo assim...
Você não difere, né?
Eu falo, caralho, isso aqui é um ser humano, isso aqui. Aí eu olho e falo assim, não, é uma animação. Aí eu olho e falo...
Porque imagina... É muito bem feito,
cara.
A brisa dessa série é que eles chamam várias produtoras.
Sim,
tipo, não é feito por uma só.
Do mundo inteiro.
Imagina pra produtora a oportunidade de fazer um bagulho desse, velho. Você faz o que você quiser, com o roteiro original, com dinheiro pra caralho. Deve ser muito foda.
E assim, e aí, como não é uma... Como que é uma antologia? Como que fala?
Antologia.
É, como não é sequência, tipo, você tá assistindo um que é uma coisa, o próximo é uma coisa nada a ver. Então tem uns que é muito bom, que é o cara do celeiro, dos ratos, que tá com uma praga de rato. Aí tem um outro que é tipo um zumbis, é só uma meio que aquele GTAzinho antigo, que é só uma telinha de cima, assim.
O que eu gosto é que sempre acaba com aquela tela preta, né? Tipo, do nada, e aí você sempre acaba com uma cara de otário e fala... What the fuck,
mano? É muito
bom, que eu assisti, velho?
Então eu recomendo,
mas é que a última temporada ainda tem uma temática que...
Mas todos são meio baixo astral, William.
Não, é porque essa última tem uma temática de arrancar sua alma, tá ligado? Parece que esse foi o briefing que fizeram.
Cara, mas
foi
é que assim...
Foi a temporada mais pesada mesmo.
É, tudo bem, eu não assisti ainda. Mas mesmo os outros que são mais levinhos, sempre tem uma crítica muito foda. Então você fica baixo astral de qualquer jeito, velho. Sim. Por mais que seja tipo uma coisa bonitinha
e tal. O Black Mirror animado.
É animal, velho. E assim, o Tito gosta muito de animação, o William também gosta... Eu gosto de assistir algumas coisas, cara. E não me incomodou nada essa animação, assim.
Eles usam a favor pra caralho, né?
É muito a favor, é muito bom. Então, recomendo, mano.
Justo. Jéssica?
Então, eu tô gastando a lombra procurando apartamento no quinto andar, né? De novo, assim.
É divertido também, né?
Também é ver várias paradas da hora que você não pode pagar. Essas bagulhas assim, é da hora, assim. Tipo, você pode sonhar, né? Mas é isso. Eu vou deixar aqui de indicação uma música que tá sendo um pouco da minha vibe dessa fase atual que eu tô. Que pode durar um mês ou uma semana. Mas é o que tá acontecendo. Que é Serafinim, da Tasha Tracy. Então, que é muito bom. Que é com Suede, Sobs. Não sei se fala assim o nome deles, mas a Tasha Tracy eu sei que sim. E é muito gostosinha essa música. E essa tá sendo a minha vibe desde a hora que eu acordo.
Que tipo de música que é? Eu não conheço nada.
Cara, é.
Canta aí, Jé.
Não,
um pedaço,
é
só um pedacinho, vai.
Agora não dá.
Jéssica.
E aí, tipo assim, é meio trap, né, misturado com um rap, um funk das antigas, assim, também. Porque tem umas referências ali no meio, tá ligado? Mas eu acho que é mais trap, assim, pelo lance da Tasha Trace estarem nesse mundo agora aí que elas entraram. E é isso.
Estou muito bom.
Inclusive, cara, eu amo vocês, beijo.
Eu vou recomendar aqui um podcast que eu tô ouvindo que chama Prato Cheio. Que, mano, eu já me empolgo muito falando de comida. E esse eu fiquei em choque, cara. Que ele é um jornalismo investigativo sobre alimentação. E aí você, tipo, o que tem pra falar, né? E aí, por exemplo, ele fala do salmão que a gente come no Brasil. Da onde vem, pra onde vai, o que é, o que não é. Mano, eles falaram da crise de alimentos. Antes, quando o Bolsonaro foi eleito, eles começaram a falar sobre isso, tá ligado? Das políticas públicas de segurança alimentar.
Uhum.
E, mano, é investigativo, real oficial. A galera vai pros lugares mesmo, tá ligado? Tem um muito bom agora que eles falam acho que chama Prato Verde Sustentável, acho que é um programa que tem nas quebradas, que eles fazem hortas comunitárias, tá ligado? Né? Que a gente tem... É muito louco isso, como influencia na nossa vida, né? A gente pensar o agronegócio. Eu não sabia, mas o agronegócio não alimenta quase nada a população, vocês sabiam disso? Tipo, a imensa maioria vem de produtores pequenos. O agronegócio,
exportação
e total. Comida de boi, velho. É muito louco isso. Tipo, maior parte da nossa terra não serve pra produzir alimento, cara.
Esses vídeos são longos?
São podcasts. Normalmente tem meia hora, tá ligado?
Poxa.
Tem no Spotify. Mas, mano, pra ouvir trampando ou no carro, eu tô achando perfeito.
Eu adoro, velho. Mas é que parece tão interessante que eu gostaria que tivesse, tipo, duas horas, sim. Entendeu?
Mas eles têm matéria. Eles fazem parte de uma rede que chama Joio e Trigo. Que eles têm várias coisas, inclusive tem matérias escritas e daquele jornalismo da hora que, mano, a pessoa passa um ano escrevendo a matéria, tá ligado? E é muito da hora, mano. Eu vi quase todos já. Mas é bom pra caralho, mano. Você tem que, tipo... Sabe o que você fala? Caralho, isso é jornalismo mesmo, saca? Não é a pessoa que procurou na Wikipedia e botou lá. Foi atrás, entrevistou gente. É bom pra caralho, mano. Chama Prato Cheio, do coletivo Joio e Trigo.
Mas eles soltam episódios de quanto tempo?
Porque acho que semanal. Que semanal.
É trabalhoso, né?
Tem uns mais curtinhos.
Ah, umas pirulazinhas.
Mas, por exemplo, de assuntos mais relevantes. Mas tem outros que a galera fica anos fazendo a matéria mesmo. E é bom pra caralho, mano.
Fiquei curioso.
Ouvam lá e a gente não percebe como a alimentação muda a vida da gente, né, cara? Porque é uma coisa cultural, uma coisa de saúde pública, uma coisa social, uma coisa tudo, né?
Tudo. Sabe quando... Eu sempre me toquei muito nisso, né? Em estudar essas paradas. Por isso que eu virei vegetariano por um tempo, né? E agora eu não sou porra nenhuma pra ninguém encher o meu saco. Eu sou o que eu quero. Porque você denomina as paradas, povo enche o saco. E uma dessas paradas, tipo, deve ter lá no Prato Cheio que eu vou procurar... que eu mais fiquei impactada é como o nosso consumo de peixe tá agredindo muito os mares, tudo, oceanos, caralho, a quatro, porque não tem um cuidado na hora da pesca, né? Um arrastão. Então pega tudo que tem no fundo do mar e foda-se, tá ligado? Tipo, se vai ajudar a limpar, se é comida de outros animais que, tá ligado? Que não tem outra parada pra comer. Eu vou ver esse bagulho aí que eu me interessei.
Ova, muito bom, Prato Cheio, tá? Não, em todas as plataformas de podcast. Mano, muito bom, vambora que a gente tem muita coisa pra gravar. E falou, Miguel.
Não.
Falou, gente, vamos trabalhar mais.
Falou, Tito.
Vamos gravar mais um podcast?
Falou, Jéssica.
Valeu, galera. Me segue lá no Instagram, @jessicoi. Eu nunca falo isso.
Então é isso aí, gente. Todas as mídias sociais, @canal12 na minha pessoal também, @willmuitonet lá no Lord. É nóis.